na linha com a doutora Silvia Angélico para o nosso quadro Vida Pet. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie, tudo ótimo, e com você?
Tudo bem também. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está em alta, mas que eu não sabia que estava relacionado com a vida dos pets também. Sustentabilidade. A gente está, só para te avisar, viu, doutora, a gente está com o Leandro Las Casas em home office hoje, mas ele está nos vendo, nós estamos vendo ele, então ele está aqui com a gente de qualquer forma, tá?
Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Leandro. Tudo bom? Você está que nem eu de home office, então.
Isso. Estamos cada um em um local, mas não tem problema. Estamos juntos aqui no assunto, como de costume.
Verdade.
Bom, o quadro Vida Pet de hoje, como eu disse, vai tratar de sustentabilidade, como ter um cão ou gato mais verde, e a médica veterinária Silvia Angélico está aqui para nos dar dicas interessantes a respeito disso. Doutora, sempre que eu penso assim que uma das maiores preocupações em relação ao meio ambiente, gestão de recursos naturais, é evitar o desperdício de água. Inclusive, essa semana a gente teve o Dia Mundial da Água, né, no dia 22. E de que maneira a forma como a gente cuida dos nossos pets influencia no consumo de água?
Vamos lá. Então, essa é uma questão bastante pertinente e que bom que a gente teve mesmo, você teve a lembrança dessa data, que foi essa semana, porque o tutor brasileiro de pet, Stephanie e Leandro, é um dos que mais dá banho em pet no mundo. A gente é obcecado por banho e isso permeia todas as classes socioeconômicas. Então, é importante levar em conta isso, porque se a pessoa tem, vamos supor, 3, 4 animais e todos tomam um banho por semana e esse banho é longo, obviamente o dispêndio de água é grande. Então, o que eu recomendo é, se o animal não precisa tomar banho com tanta frequência, realmente manter o mínimo que ele precisa para estar com a pelagem e a pele limpa, higienizada, saudável, né? E realmente encurtar esse banho ao máximo. Eu, por exemplo, desde que começou a pandemia, tô dando banho na minha vira-latinha a Poli, que é de pelo curto, né? Fica mais fácil. Em casa, no chuveiro mesmo, 5 minutinhos é o suficiente para ela estar limpinha. E aí ela toma um banho a cada 7 a 10 dias, porque realmente a pele dela produz mais sebo. Mas existem muitos cães que não precisam tomar banho, muitas vezes nem mensalmente, tá?
Uhum. Isso sobre os cães, né, doutora? Mas e os gatos, né? Eles não precisam tomar banho necessariamente. Eles dão banho em si mesmos com a língua. Mas como o tutor pode, digamos assim, ter um manejo mais consciente dessa situação da higiene dos gatos?
Vamos lá. Realmente o gato, Leandro, geralmente não precisa tomar banho. Eles se lambem, né? Salvo o gato de pelagem longa, como raça persa, aí pode precisar tomar banho com mais frequência se a pessoa não escovar a pelagem, porque aí fica com muito nó. E aí fica sujo e tal. Ou então, se o animal tem algum problema de pele, né? O gato, aí o veterinário pode indicar o banho como medida de tratamento até. Mas a questão com os gatos, que é muito importante, é o granulado sanitário. É o vulgo areia, né? Que entra lá na caixinha, que é o banheiro do gato. Né? Não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas utiliza areias de argila. E a extração dessa argila, ela é bastante predatória para o meio ambiente. Então, teve um relatório em 2015 nos Estados Unidos que verificou que 30% da extração de argila no meio ambiente é voltada para a produção de areia para gatos, olha isso. E essa argila, né, uma vez que ela é utilizada, ela é descartada no meio ambiente, lá nos lixões, e fica lá e não degrada, né? Então, isso só vai se empilhando e só vai se acumulando. Então, se houver condições do tutor dar uma pesquisada, existem opções mais verdes, mais ecologicamente conscientes no mercado. Granulados à base de mandioca, de trigo, de compostos de cereais, enfim, que se degradam mais facilmente. Mesmo a areia que é de sílica, né, ela vem, obviamente, de areia mesmo e também envolve uma escavação que tem um potencial destrutivo do meio ambiente. Então, realmente, uma areia baseada em alimentos, né, resíduos de alimentos que são biodegradáveis, é mais interessante do ponto de vista ecológico.
E ainda falando sobre o banheiro dos pets, entre aspas, e quanto aos cães, doutora?
Vamos lá, realmente o cão não usa, né, a caixinha de areia, para a tristeza de muita gente, né, principalmente em dias chuvosos, Stephanie. Mas é interessante ter consciência disso também. Então, assim, eu conheço alguns tutores muito, muito verdes, muito, muito conscientes, que fazem compostagem dos cocôs dos seus cães e dos gatos também, que é bem interessante. Na internet tem alguns artigos bem legais sobre isso. Para quem tem um tempinho, um espacinho e tem interesse nesse assunto, dá para fazer adubo, né? A partir dos excrementos aí, dos dejetos dos nossos pets. Mas para quem, obviamente, não se interessa por isso, tem medidas simples que ajudam bastante. Então, em vez de utilizar um saco plástico comum para recolher cada cocô que o cachorro faz em casa ou no passeio, prefira saquinhos que são biodegradáveis, que já estão à venda de maneira bem difusa em pet shops afora, físicas e online. Ou então leva jornal, né, já cortado no tamanho certo para recolher a caquinha, porque o jornal ele se decompõe em 4 a 6 semanas também, então muito mais suave para o meio ambiente. Aqui na minha casa, eu já venho usando faz mais de um ano uma plataforma que eu comprei em pet shop de mais ou menos uns 80 centímetros por 60, que tem uma camada de grama sintética em cima. E aí a Polly, que é essa minha cachorrinha, ela gosta muito de fazer o xixi e o cocô na grama, ela utiliza essa graminha, o xixi escorre para essa plataforma coletora, então 2 vezes por dia, rapidinho eu vou lá, tiro esse xixi, dou uma lavadinha, utilizo até um detergente biodegradável vegano, vendido em supermercado mesmo. E aí, isso evita que eu utilize fraldinha, né? Porque senão é um descarte infinito também e muita sobrecarga para o meio ambiente essas fraldinhas de utilização, né? De uso descartável que se usa aí para cães, né?
Sim, com certeza.
Doutora, me chamou muita atenção todos esses fatores, né? Que a senhora citou, né? Meios de ser sustentável, né, nesse cuidado com os pets. Como ser sustentável em outros aspectos do dia a dia? Porque você citou alguns aí que eu não pensava, com isso também não pratico, né, junto com a minha família, meus cachorros não estão comigo, estão na casa da minha mãe, mas de qualquer forma eu não praticava. Mas como ser sustentável de outras formas aí para os tutores que estão nos ouvindo?
Vamos lá, então, evitando o desperdício de uma maneira geral, né, Leandro? Então, por exemplo, muita gente fala, eu deixo meu animal comer à vontade, né? Então, tem animal que está comendo, às vezes, 30%, 40%, 50% acima do que ele precisa. E, além disso, obviamente, trazer um ônus para a saúde do animal, porque ele pode ficar com dor na articulação, predisposto a ter algumas doenças crônicas, etc., você está desperdiçando alimento também, né? Então, isso também não é interessante. E a reutilização, então, tem muita coisa que a gente pode reaproveitar. Por exemplo, no YouTube, esses dias eu encontrei alguns vídeos bem legais ensinando a fazer caminha para cão, para gato, com um moletom velho que você recheia, né, faz uns nós, costura em alguns pontos e você tem uma caminha incrível que você pode utilizar uma malha sua de tricô ou um moletom que você não usa mais, fica bem interessante até dar de presente para alguém. Né? Então, essa é uma questão. Procurar adotar sempre que possível um animal, porque aí você evita incentivar muitas vezes uma criação que pode ou não ser consciente, ser idônea. Né? E aí, se você já tem animais aí maravilhosos para adoção, é bacana pelo menos considerar isso com carinho. Né? Não reproduzir o seu animal, porque o Brasil é um dos países que a gente tem uma população gigante de animais incríveis à procura de uma família, de um lar. Então, de repente, também considerar com carinho isso e evitar contribuir com mais filhotes para esse mundo, né? Então, basicamente isso, ter essa consciência que tudo que a gente for usar no animal, shampoo, etc., se a gente puder, né? Porque é claro que essas coisas têm um valor agregado a mais, um valor, né, financeiro, mas olhar a composição, pensar, será que isso é sustentável? Será que esse produto vai render bastante? Será que tem muito plástico aqui? E votar com o nosso dinheiro por produtos cada vez mais limpos, mais eficientes do ponto de vista ecológico também.
Doutora, só para registrar que a gente recebeu uma mensagem do Ita Vitiello, que é lá de Indaiatuba. Ele mandou uma foto do gato barra gata, que ele não especificou aqui. Está dormindo com uma almofada do maior que ele, que tem a foto dele, do gato. E escreveu aqui, esperando o Vida Pet na CBN, hoje em home office. Pensei que fosse chiado do rádio, mas era o ronco.
Olha só que delícia, hein? Esse gatinho representa a todos nós. Quem não queria estar nessa preguiça gostosa agora, né?
Pois é.
Realmente, realmente. Doutora, me surgiu uma pergunta aqui. A gente vai acabar saindo um pouco, né, do tema da sustentabilidade, mas a gente falou muito sobre os banhos, né? Uhum. No caso aqui dos cachorros. A falta de banho, ela pode afetar a saúde do cachorro, dos pets, de modo geral, mas especificamente dos cachorros, né? A senhora citou aí algumas... No seu caso, de 7 a 10 dias, se eu não me engano, né? Mas no caso, aquela pessoa que não dá um banho tão frequente ou deixou de fazer isso por um período, isso pode afetar a saúde do cachorro?
De uma maneira geral, não, Leandro. Eu costumo dizer que basta a gente conviver um pouco com o nosso cão para a gente saber de quanto em quanto tempo ele realmente precisa tomar banho. Eu já tive cão que precisava tomar banho a cada 2-3 meses. Isso porque saía na rua, ia para parque, praça, etc. Se a pessoa, de repente, só vive com o animal em casa, expõe ele pouco às situações onde ele se suja e ele tem uma pele que não produz muito sebo, ele não tem um cheiro forte, a pele está em bom estado, está saudável... Muitas vezes, escovando essa pelagem com frequência, né, e observando se está limpo ou não, você consegue manter o seu animal sem banho, sem necessidade de dar banho, por muito, muito tempo. Tá?
Entendi.
E aí, doutora, tem algum recado final, alguma dica final sobre esse tema de hoje?
Vamos lá, da mesma maneira que a gente estava falando, Stephanie, agora de reutilizar, de fazer em casa para evitar, muitas vezes, processamento industrial, aditivos, embalagens, né? Eu estou subindo para os stories da minha página no Instagram uma receita de como fazer em casa uma pasta de dentes para cães e para gatos. É, dá uma olhadinha lá na página do Instagram, @ é Cachorro Verde, pessoal, confiram lá.
Tá certo,
tá certo,
então.
Doutora, muito obrigado. Eu e Stephanie gostamos tanto do tema que nós já
nos cortamos aqui. A gente se atropela aqui. Mas faz parte. Doutora Silvia Angélico, muitíssimo obrigada por mais essa semana aqui com a gente. Lembrando que a doutora Silvia Angélico, do quadro Vida Pet, participa do Estúdio CBN toda quarta-feira. Então, semana que vem ela está de volta. Se você tiver alguma pergunta, pode entrar em contato com ela pelo Instagram ou pode esperar que na quarta-feira você manda também pelo WhatsApp. Muito obrigada, doutora, e até a próxima semana.
Obrigada, pessoal. Foi um prazer, como sempre, e muita saúde para os pets de vocês.